Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. Esses são os destaques do programa de hoje. Caldense envolve o Atlético e vence com justiça o alvinegro da capital. No Cruzeiro, reservas são observados em jogo treino e titulares trabalham de olho na Libertadores. E após vitória sobre o Mamoré, América volta aos treinos pensando no Boa Esporte. Agora, no meio de 20 no campus, desta sexta-feira, 13. Está só começando, fique ligado. E ao meio-dia e 21, a gente começa o programa desta sexta-feira, 13. É, hoje é sexta-feira, 13, meu amigo. Talvez por isso que o Atlético tenha, né, dado aquele vexame ontem, mas o Galo é 13 também, então não tem desculpa não. Vamos lá então, vamos saber como é que foi esse jogo de ontem. O Atlético com justiça foi derrotado, a Caldense desde o início mereceu a vitória, jogou melhor que o Atlético. Quem conta tudo pra gente é o repórter Denis Marco.
Na noite de ontem, o Atlético foi ao estádio Ronaldão, em Poços de Caldas, para enfrentar a Caldense em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Para o confronto, Levi escalou Vitor, Patrick, Gemerson, Ed Carlos e Douglas Santos, Leandro Donizete, Rafael Carioca, Dodô, depois Michael Suel, Luan e na frente Carlos e Cezinha, que deu lugar a Danilo Pires. Mal começou a partida e a veterana mostrou porque aqui na capital conseguiu empatar com América e Cruzeiro. O time montado pelo técnico Leandro Condé não se acanhava. Bem postado taticamente, com uma defesa arrumada e com muitas jogadas treinadas, o time de Poços não deu sossego pro Galo. A equipe da capital enfrentou uma dificuldade imensa em se manter no seu setor de ataque. A adiantada defesa da veterana roubava as bolas e aplicava contra-ataques à torta e direito. Aos 34, Douglas Santos recebeu o dia de Carlos, dominou e chutou forte para o desvio do goleiro. Aos 44, Cezinha tentou de fora da área, o goleiro Rodrigo tirou com um soco, mas no lance, Ed Carlos sofreu pênalti. Dodô foi para a cobrança e aos 45 minutos escorregou e mandou longe, mas para bem longe mesmo. No segundo tempo, Levi fez as duas alterações e Luan, que estava participando da armação quase como um terceiro volante, buscando a bola e levando para frente, foi enfiado no meio dos zagueiros. Aos 15, Danilo Pires avançou pela direita, cruzou fechado e se o goleiro não existisse, a bola chegaria em Luan, que abriria o placar. Aos 23, Vitor fez uma de suas defesas e espalmou uma bomba de Nadson. Aos 33, Cristiano, que havia entrado há menos de 10 minutos, recebeu bola roubada de Patrick no meio de campo e com a defesa desorganizada, o artilheiro frente a frente com Vitor não errou. 1-0 Caldense. Placar justo, se não pela superioridade técnica, pela dedicação do time de Poços, que correu o campo todo e o tempo todo. Levir comentou a derrota.
Nós estamos tristes com o resultado, não? Perdemos a oportunidade no primeiro tempo com a penalidade e os jogadores não tiveram controle do gramado, dificultou muito o toque de bola. O gramado é uma grama, é aquela grama de jardim, muito diferente do que a gente tem jogado também, mas isso também não justifica. Na verdade, o Caldense esteve bem colocado no campo também e nós não criamos tanto oportunidades, né, para vencer a partida. Lá o empate talvez fosse o resultado mais justo, mas de qualquer forma jogamos pouco e não merecemos um resultado melhor.
E não tem muita desculpa mesmo, mas sem tempo para chorar, o Galo enfrenta o RT no domingo e olha o desespero, tem que ganhar para se manter no G4 do Mineiro. Repórter Denis Marco.
É, vamos falando rapidamente aí do jogo de ontem. Como eu disse, a Caldense foi bem melhor que o Atlético. Léo Condé soube armar bem a sua equipe, que envolveu o Galo desde o início. E o Atlético repetindo os mesmos erros que a gente já vem percebendo, né, desde o início da temporada. A equipe desentrosada, a bola não chega com qualidade lá na frente. Jogadores errando muitos passes. Claro, tem muitas ausências, né, muitos jogadores machucados. Então o Atlético tá precisando se reerguer. A gente sente também um pouquinho ali de falta de vibração, sei lá, tá uma coisa meio estranha. Vamos aguardar aí, domingo tem o RT, depois na quarta-feira o jogo mais importante do ano pro Atlético, lá a equipe do Santa Fé lá na Colômbia. Vamos aguardar, quem sabe. O Atlético já mostrou que é capaz de surpreender a todos. Então, aguardemos. Meio-dia e 24. E após a vitória de quarta-feira diante do Mamoré, o América retornou aos treinamentos no CT Leandro Drummond nesta quinta-feira. O preparador físico Elton Vero comandou atividade regenerativa para os titulares do campo e na academia. Enquanto isso, os reservas participaram de um jogo-treino contra os juniores. No departamento médico, meia Mancini e o zagueiro Alisson seguem sem previsão de retorno. Para a partida diante do Boa Esporte, no próximo sábado, às 18h30 da noite, amanhã, 18h30 lá em Varginha, o América não terá o zagueiro Anderson Conceição, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Nos próximos treinamentos, ou seja, hoje, o Givanildo deverá indicar o seu substituto, mas o maior problema é de que o André componha o setor. A maior probabilidade, melhor dizendo, é de que o André componha o setor defensivo do Coelhão. É, o Coelhão está buscando aí classificação para a semifinal do Campeonato Mineiro. Meio-dia e 26. Sua torcida. Existe um grande clube na cidade. Chegando agora as notícias do Cruzeiro, que dá um tempo no estadual e foca totalmente na Libertadores. Em quinta-feira que vem, a Venezuela, Mineiros lá de Guaiana. Jogo difícil, o time é fraco, mas a viagem, o desgaste, isso é que é o problema. Vamos saber as informações da Raposa com o repórter Rafael Miguel.
Ontem à noite teve Cruzeiro em campo. Os reservas enfrentaram a seleção de Ibirité e golearam por 4 a 0. O amistoso serviu para a comissão técnica observar os jogadores que não vêm atuando e também dar ritmo de jogo para os atletas. A Raposa entrou em campo com Rafael, depois Ellison, Fabiano, Manuel, Douglas Grolli, que saiu para a entrada de Alex, e Pará, depois Breno Lopes, Charles e Eurico, que saiu para a entrada de Bruno Edgar, Joel, Judivan, depois Neilton, e Riascos, que saiu para a entrada de Marcos Vinícius, Henrique Dourado, depois Gabriel Xavier. O destaque da partida foi o camaronês Joel, autor de 2 gols. Neilton e Henrique Dourado completaram a goleada. Hoje à tarde, os jogadores realizam atividades na Toca da Raposa 2. Como o time não entra em campo no fim de semana pelo Campeonato Mineiro, a preparação é feita visando a partida da próxima quinta-feira contra o Mineiros de Guaiano na Venezuela, pela Libertadores. A partida é de grande importância para a equipe celeste, já que o clube ainda não venceu na competição sul-americana. Mas a vitória pode colocar a Raposa na liderança do Grupo 3. E a grande esperança do técnico Marcelo Oliveira é o garoto Alisson. O jogador foi um dos destaques na vitória contra o Vila Nova e o treinador confirmou que Alisson será o titular no lugar de William. Marcelo Oliveira ainda falou da importância do jogador para o time.
O Alisson é um jogador insinuante, que vai para cima, e sabíamos também que se a gente botasse ele antes, um tempo maior, ele poderia machucar novamente. Foi fundamental, é um jogador que abre defesa, né? Porque tem drible, tem criatividade. E o Arrascaeta, eu acho que começou o jogo errando um pouquinho, a marcação muito acirrada. E depois ele se soltou no segundo tempo, principalmente. Era importante para ele fazer gols e ganhar confiança e se soltar. Eu acho que aos poucos a gente vai ajustando as coisas.
E o site italiano calciomercato.com soltou uma matéria ontem falando do interesse da Inter de Milão sobre o lateral direito Mike. Os valores para tirar o jogador da Toca da Raposa 2 giram em torno de 5 milhões de euros. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. Agora é meio-dia e 29. Passando rapidamente a tábua de classificação do Campeonato Mineiro, depois da 7ª rodada, o Cruzeiro é o líder com 17 pontos. A nova líder é a Caldense, hein? Tem 15 pontos, a mesma pontuação do América, mas ganha no saldo de gols. 9 para a Caldense contra 6 do Coelhão. O Galo caiu para a 4ª colocação, tem 13 pontos ganhos. A mesma pontuação do Tombense, que é o 5º colocado, com 13, mas o Galo tem 5 gols de saldo e o Tombense 4. O Vila Nova é o 6º com 12 pontos, a ORT é a 7ª colocada com 7, Tupi também com 7 aparece na 8ª posição, Boa Esporte é o 9º colocado com 5 pontos e o Democrata Pantera, lá de Governador Valadares, tem 4 pontos ganhos, é o 10º colocado. Na zona de rebaixamento, Mamoré com 4 pontos é o 11º e o Guarani de Divinópolis é o 12º colocado com 3 pontos ganhos. Amanhã, pela 8ª rodada, tem Boa Esporte e América, no Dilson Melo, lá em Varginha, no Melão. Domingo tem Tupi e Vila Nova, no Marilene Juiz de Fora. Democrata e Caldense, no Mamudão, em Valadares. Guarani e Tombense, no Farião, em Divinópolis. E o Galo encara o RT, 16h, no Independência. Estaremos lá, eu e Denis Marco, acompanhando tudo sobre Atlético e o RT. Vamos ver se o Galo faz aí alguma coisa de diferente, porque quarta-feira o bicho vai pegar na Colômbia. Meio-dia e meia, acabou o meio-dia e 20 no campus. Você fica agora com o Jornal UFMG. Eu sou Bruno Marum e volto segunda-feira, se Deus quiser. Bom fim de semana, bom futebol. Juízo, hein, minha gente? Valeu.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.